Papo Cabeça. Jornal da Sete.
Muito bem, entrevista aqui no seu Jornal da Sete, hoje falando sobre esporte nesta reta final de 2022, quase no apagar das luzes, mas tem muita gente trabalhando e trabalhando bastante, viu? Já de olho no próximo ano, especialmente no campeonato, em vários campeonatos, na verdade, né? Vários torneios que vão abrir já neste mês de janeiro, mais intensificados a partir de fevereiro. Para falar sobre esporte hoje conosco, vamos conversar sobre os 84 anos do clube e também expectativa, né? O que aguarda o Operário Futebol Clube para o ano de 2023. Aqui conosco, ele que assume então na próxima semana a presidência de fato do clube, Nelson Antônio da Silva, presidente do Operário Futebol Clube. Um bom dia, seja bem-vindo à FM Educativo CDB.
Bom dia, Karina. Bom dia aos ouvintes da Jornal das Sete, da FM, o CDB. É um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho do Operário, que é uma grande paixão, que é um clube tradicional do Mato Grosso do Sul e que tem um ano de 2023 cheio de competições e com boas possibilidades aí da gente fazer um bom papel, tanto no cenário estadual como no cenário nacional.
O senhor falou bem, resumiu, né? Paixão, futebol, a gente acabou de sair da Copa do Mundo, né? E mesmo aqueles que torceram o nariz para a Argentina, né? A gente tem essa questão histórica e da rivalidade, né? Mas a paixão que envolve as torcidas, que envolve o torcedor em torno de um futebol que é mágico de fato, né? Que une gerações, que transcende de pai para filho, de neto para neta também. A mulherada também está interessada em
inclusive,
futebol.
Inclusive, Karina, Operário foi bicampeão estadual do
Verdade.
Futebol feminino.
Parabéns.
Quer dizer que nós também estamos atuando, graças ao grande Edgar, estamos aí atuando fortemente também no futebol feminino.
Com certeza, né? São várias vertentes aí, masculino, feminino, e avançando sempre. Este ano, 84 anos de clube, nessa paixão enlouquecedora que envolve o torcedor, como é que o senhor resume esses 84 anos?
De muitas glórias, de um passado glorioso do Operário, um futuro não tão recente, não tão bom, né? Que infelizmente o Operário caiu no ostracismo na década, a partir do ano 2000, né? E a partir de 2008 foi um desastre total. O Operário chegou a praticamente desaparecer, né? Ficou 2 anos sem jogar nenhuma competição, 4 anos na Série B do Campeonato Estadual. Então, quando o Estevão Petralas assumiu em 2014, ele resgatou isso, né? Então, a gente tem uma dívida muito grande com o Estevão Petralas, devido a essa gestão dele. Durante 8 anos ele conseguiu trazer o Operário de volta à vida, né? Nós somos campeões 2 vezes, 2018, esse ano 2022, e o torcedor operariano deve uma gratidão muito grande ao Estevão pelo trabalho que ele realizou, né? Resgatando o Operário, trazendo o Operário de novo à vida, né? E agora nós temos a missão de dar continuidade a esse trabalho e avançar, né? Nós precisamos avançar, o futebol do Mato Grosso do Sul precisa avançar, nós precisamos ter um representante em outras séries dos campeonatos brasileiros, não só na Série D, porque Série D é a última etapa, né, dos campeonatos nacionais, e a gente precisa ir para frente. E o nosso projeto para esse ano de 2023 é justamente tentar levar o Operário para a Série C do Campeonato Brasileiro 2024. Esse é o grande projeto do Operário, é o grande foco do Operário, além também de conquistar o campeonato estadual novamente, ser o bicampeão estadual em 2023. O Operário começou as atividades um pouco antes das demais equipes aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Nós começamos agora dia 12 de dezembro a apresentação dos atletas contratados. Já estamos fazendo essa pré-temporada desde o dia 12, com exames médicos, já exames físicos e também já até realizando jogos treinos. Então, quer dizer, estamos a todo vapor aí no sentido de preparar bem, chegar bem para o início do campeonato estadual, que começa agora no dia 22 de janeiro.
Com certeza, né? O senhor resumiu aí um pouquinho de várias coisas que a gente vai detalhar um pouco mais agora na nossa entrevista. Então, essa passagem de bastão, né, do Petralas para a sua gestão a partir de 2023, mas o senhor já fazia parte dessa gestão também, né?
Sem dúvida. Eu, como conselheiro, fui vice-presidente nessa última gestão dele por um período, depois eu me licenciei e a gente ajudou muito essa gestão do Petralas, porque, como eu disse anteriormente, logo no início, o Operário é uma paixão de criança. E eu tenho essa paixão desde sempre, não esqueço desse meu time do coração. Eu sou operariano, não torço para nenhum outro time, né? Quando você pergunta para uma pessoa aqui no nosso estado, você torce para qual time? Ah, eu torço para o Flamengo, eu torço para o Palmeiras, eu torço para o Corinthians. Isso me dói profundamente, porque isso demonstra que nosso estado não deixou o futebol local morrer. E nós temos que levantar isso, nós temos que levar as crianças para o estádio, nós temos que levar os adolescentes, nós temos que fazer com que as mulheres despertem para torcer para um time local. Nós temos que ter orgulho de ter um time local, né, que não passe mais vergonha nas competições da qual nós participamos, né, vexames históricos aí que a gente vem passando. O nosso estado no ranking nacional é o antepenúltimo colocado. Ou seja, é horrível. A gente precisa mudar essa realidade, né, para que a gente realmente possa desenvolver. E o futebol traz muito desenvolvimento, principalmente na economia local, né, e os empresários, o poder público tem que despertar para isso. Primeiro que é o nome do estado que está sendo elevado, é o nome da nossa cidade. Graças a Deus nós temos o apoio do governo do estado, mas nós não temos o apoio da prefeitura municipal, né? E nós vamos buscar isso junto à prefeita para que a gente consiga esse objetivo de 2023. Eu tenho plena convicção que a Adriane vai ajudar o futebol do Mato Grosso do Sul. Eu sei que tem muitas prioridades aí, a nossa cidade precisa de muitas coisas, mas o futebol é uma paixão nacional e é importante a gente ter um clube que represente bem o nosso estado, que represente bem nossa cidade, que falem bem do nosso estado na área desportiva. Então a gente vai buscar esse apoio. Estamos buscando o apoio do empresariado local. Se o empresariado local aqui não se interessar, nós estamos buscando fora. E é isso que a gente quer fazer: elevar o nome do estado, fazer com que o futebol realmente volte a crescer, que o Morenão volte a ser um palco de grandes jogos, né? Que o Morenão tenha um investimento para que ele possa ser remodelado, né? E que possa receber confortavelmente os nossos torcedores. Morenão é o nosso grande palco. Está sendo feito um investimento pelo governo do estado lá, atualmente, né? Através da Universidade Federal. Agradecer o professor Turini, a Nilde Brum, lá da FAPEC, que está coordenando esses trabalhos, né? E dizer que o torcedor operariano, que a gente está junto com a FAPEC, junto com a Universidade Federal e junto com o governo do estado, fazendo tudo o que é possível para que o Morenão esteja pronto para o início das atividades de 2023, né? Então, o que a gente precisa na realidade é de um conjunto de apoio para que as coisas aconteçam. É muito difícil levar o futebol profissional em frente, porque é muito caro, né? É uma empresa que tem 40, 50 funcionários e não tem renda, não tem receita. E você levar isso sozinho, eu sou funcionário público, eu vivo do meu salário, então eu colocar dinheiro do meu bolso é muito complicado, né? Como o Estevão também é funcionário público, nós conseguimos nesse período aí de 8 anos levar o operário e reduzir até as dívidas existentes anteriormente, né? Mas nós temos dívidas, né? E nós precisamos pagar, nós precisamos honrar os compromissos com os nossos credores. E para isso a gente precisa crescer.
E ainda enfrentando dificuldades, né? Como o senhor está colocando aqui para a gente, nós estamos conversando com o Nelson Antônio da Silva, ele que é o presidente do Operário a partir de 2023, Operário Futebol Clube. É, como a gente adiantou, né? O futebol que desperta paixões, e tem uma massa aqui de torcedores do Galo que já começam a passar por aqui, se manifestar. Um beijo para o Jofre, né? Esse meu querido amigo que é operariano, que não perde uma, inclusive. Mesmo enfrentando dificuldades na última semana, vocês apresentaram a equipe que vai representar o Operário em 2023 em diversas competições. Como é que foi formar esse time para a disputa do ano que vem?
Nós começamos a montar essa equipe já em setembro desse ano, né? Um pouquinho antes, agosto, setembro, nós já começamos. Primeiro, contratamos a comissão técnica, né, que é o passo inicial para que a gente possa começar um trabalho de sondagem do elenco, né? Contratamos o treinador, que é o Celso Rodrigues, que foi o nosso campeão, bicampeão estadual, né, porque ele conquistou os dois títulos que o Operário conquistou nesses últimos 8 anos. E também contratamos o Caio Lucas, que é o nosso gerente de futebol. É um menino jovem, mas muito inteligente e capacitado, que estava no Anápolis de Goiás, que é cria nossa aqui do Operário, né? E que realmente tem um grande conhecimento na área. E através dessas duas pessoas e através do Estevão Petralis também, nós começamos a fazer a sondagem, né, a prospecção de atletas. E nós chegamos ao número de 27 atletas contratados, sendo que 4 são remanescentes dessa equipe de 2022, né, e os demais são novidades aqui para o esporte do Mato Grosso do Sul.
Maravilha, né? Então, essa formação, essa apresentação que aconteceu na semana passada em alto estilo, viu? Foi realizado lá no Bioparque Pantanal, numa cerimônia muito bacana, viu? O evento que teve, então, lá no auditório do Bioparque Pantanal, né? Apresentando todo este time que o presidente, a partir do ano que vem, o Nelson Antônio aqui, está contando pra gente como é que vai ser esta expectativa de 2023. E, de modo geral, quais são os campeonatos pelos quais o Operário, além do estadual, né, que é um foco principal aí, que o Operário deve se dedicar no ano que vem?
Bom, com a conquista do título estadual, abriu-se portas para que o Operário pudesse disputar competições de nível nacional e regional. A primeira delas, logicamente, é o campeonato estadual, né? Nós vamos buscar o bicampeonato. Agora começa dia 22, nós já temos o primeiro jogo estabelecido, que é contra o Coxim, lá em Coxim, no dia 22 de janeiro, né? E posteriormente nós vamos jogar a Copa Verde, que é uma Copa regionalizada, que inclui times da Amazônia, do Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Nosso primeiro confronto vai ser dia 18 de fevereiro em Tocantinópolis. Contra o Tocantinópolis. É uma cidade muito distante aqui do Mato Grosso do Sul. Fica a 2.500 quilômetros de Campo Grande. Uma logística difícil para você chegar até lá, né? Você tem que pegar um avião para ir a Brasília ou São Paulo, e ir até Imperatriz do Maranhão, e depois pegar um ônibus, andar 150 quilômetros para chegar em Tocantinópolis, né? Mas o Operário vai fazer essa maratona e vai estar preparado para enfrentar o primeiro adversário em nível nacional. Depois da Copa do Verde, nós vamos ter uma disputa da Copa do Brasil, que ainda não se definiu ainda o adversário, né? Mas nós sabemos que nós podemos jogar no dia 23 ou 20, não, aliás, dia 22 ou dia 1º de maio, de março, desculpa. Esse jogo, nós estamos tentando ver se a gente transfere para o dia 1º de março, tendo em vista que, caso o Operário vença o primeiro confronto lá em Tocantins, nós iremos disputar a segunda partida, se não me engano, dia 23 ou 22 de fevereiro, logo em seguida, contra o Brasiliense. Já está definido o confronto já, né? Então nós precisamos passar essa primeiro jogo lá em Tocantinópolis, que é um time difícil, não é um time fácil. É um time que passou esse ano 3 fases da Copa do Brasil, né? Disputou a Copa Verde também, foi muito bem. Então não vai ser fácil o jogo lá no Tocantins. É um time do mesmo nível do Operário, mas o Operário está começando antes a preparação, né, e acredito que a gente vai estar bem forte para disputar esse primeiro jogo. Outro detalhe, outra competição que o Operário vai disputar, e a principal, no meu ponto de vista, né, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Uma competição difícil, né? Se não me engano, são 80 ou 60 clubes que disputam essa competição, e apenas 4 sobem para a Série C. Então, são times de todo o Brasil, muito nivelado o nível, né? E que o Operário tem que enfrentar, né, para chegar ao nosso objetivo principal, que é a Série C do Campeonato Brasileiro 2023.
Pois é, né? Tá passando por aqui também o Cláudio Rogério, dizendo: grande Operário, meu galo velho, tem que ser respeitado, a Série D não é o lugar do nosso glorioso, tá passando aí. E fazendo uma manifestação também: o Operário e o futebol de Mato Grosso do Sul precisam de incentivo, né? É exatamente isso que a gente tá falando, né, presidente?
É exatamente, Karina. Nós estamos esquecidos, né? E quando você fala em futebol, muitas vezes as pessoas pensam que é um campo de malandros, né? Uhum. As pessoas que tocam futebol não têm credibilidade. Isso não pode existir. As pessoas têm que mudar essa visão. Eu sou uma pessoa que venho do serviço público, tenho mais de 36 anos de serviço público. Sou uma pessoa, graças a Deus, respeitada na minha atividade, dentro da sociedade. E entrei no futebol não por querer ganhar dinheiro, mas sim... porque eu tenho essa paixão pelo meu clube, né? Não tenho nenhum outro objetivo dentro do Operário a não ser elevar o nome do futebol do Mato Grosso do Sul e transformar o Operário novamente num grande clube do futebol brasileiro. Logicamente que hoje isso daí, diante das dificuldades da realidade econômica, isso é um sonho muito distante, né? Porque o futebol hoje é uma coisa caríssima. Você vê um jogador que foi contratado pelo Grêmio, o Soares, que é um grande expoente do futebol mundial, ele vai ganhar 2 milhões de reais por mês. Ou seja, isso daí é um orçamento inimaginável para um ano todo, para a temporada, para o Operário Futebol Clube. Então, a gente, se fazer essa comparação, um time da Série A gasta 150 milhões, 200 milhões no ano, né? E o Operário hoje tem uma receita, esse ano de 2022, de 800 mil reais. Ou seja, é infinitamente...
desproporcional.
Desproporcional. Ou seja, o futebol se tornou um grande negócio e, ao mesmo tempo, uma grande fonte de discriminação, porque você realmente não consegue alcançar o nível que esses grandes clubes brasileiros hoje enfrentam, né, e estão colocados dentro do cenário nacional. Então a gente tem que buscar isso, logicamente que isso depende de ações internas. Primeiro, o clube precisa ter credibilidade, isso é importantíssimo, porque sem credibilidade nós não vamos a lugar nenhum, né? E isso passa também por uma mudança interna no clube, que é hoje a transformação do clube numa SAF, na Sociedade Anônima do Futebol, né, que os grandes clubes estão realizando, e nós estamos buscando isso. O Operário está estudando, está mudando o seu estatuto, está buscando parceiros para que a gente possa mudar a nossa realidade. E sem essa parceria, nós realmente vamos tornar as coisas muito mais difíceis. Né? Nós precisamos desse empurrão, dessa alavanca, né, para que a gente possa sair do marasmo que nós estamos, né, para chegar numa Série C. Chegando na Série C, é logicamente que vai despertar mais interesses, mais olhares para o nosso futebol aqui, e as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis. Não que vão ser fáceis, né? Voltando ainda um outro comentário, Karina, com relação à Copa Verde, para você ver, nós temos aí clubes da Série A, como Goiás e Cuiabá, times da Série B, como Vila Nova e Manaus. Não, Manaus, acho que, se não me engano, está na Série C. E times da Série C, Paysandu, Remo, né? Nós temos também o Atlético de Goiás, que agora passou para a Série C, a Série B. Então, são grandes clubes do futebol brasileiro, e que há algum tempo atrás, a questão de 20, 30 anos atrás, o Operário goleava esses clubes. Uhum. Né? Esses clubes, para nós, eram... pequenos clubes, e eles cresceram, avançaram, e nós regredimos, né? Então, a gente não pode ter mais essa visão. O operário dos anos 70, dos anos 80, isso acabou. Uhum. Nós temos que olhar para a nossa realidade. Hoje a nossa realidade é jogar contra o Tocantinópolis, uhum, né? Jogar contra o Anápolis de Goiás, e olha, com muita dificuldade.
Uhum.
Então, o torcedor também tem que compreender isso. O torcedor cobra muito, mas o torcedor também tem que avaliar o quanto é difícil você manter uma folha de pagamento. Uhum. Né? Que hoje do operário gira em torno de 200 mil reais, que é alta para a realidade do nosso futebol. Uhum. Né? Então, e nós temos que cumprir com as nossas obrigações, nós temos que cumprir com os jogadores. O jogador não saiu lá da Paraíba, não saiu lá do Rio Grande do Sul para vir aqui passar fome, para passar dificuldade. Tem família,
também.
É profissional, né? Então, todo profissional cumpriu seus 30 dias de trabalho e precisa receber. E é isso que a minha gestão vai buscar. Né? Cumprir com os nossos compromissos, cumprir com os nossos profissionais, dar as condições mínimas de trabalho para que eles possam retribuir em forma de títulos o trabalho que eles estão prestando no nosso futebol.
De muito bom futebol, é o que a gente espera para o Operário Futebol Clube. Gostaria de agradecer muito a sua gentileza, a sua disponibilidade, presidente do Operário Futebol Clube, nos próximos 4 anos. A gente vai conversar muito sobre futebol, então...
Espero que sim, Karina. Espero
trazendo
que...
Trazendo boas notícias.
Esse apoio da imprensa é fundamental para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa divulgar as nossas pretensões. Né? E principalmente convocar o torcedor operariano, o empresariado local, para que ajudem, invistam aqui no operário. Hoje, o operário pode trazer apoio de mídia, divulgação, é um trabalho que sim, que é empresariado, se ele for analisar bem, ele tem um retorno muito bom em termos de mídia, em termos de divulgação do seu produto, da sua empresa, né? Mas que eles precisam acreditar no nosso trabalho. Né? Eu gostaria também de fazer um agradecimento, Karina, se você,
claro,
me permitir, ao governo de estado, à Fundesporte, ao governador Reinaldo Azambuja, que está deixando o governo agora, que ajudou muito o operário nesses últimos 8 anos. Agradecer profundamente ao Marcelo Miranda, que foi diretor-presidente da Fundesporte, que ajudou muito o futebol do Mato Grosso do Sul, né, num contexto geral, ao esporte do estado, que agora ontem ele foi
anunciado, né?
Como novo secretário de Estado de Esporte, Cultura e Lazer. Então, ele é um cara merecedor e que tem apoiado muito. E convocar a prefeita Adriane, que nos ajude, que nos apoie, né, no futebol do Mato Grosso do Sul, no futebol de Campo Grande, porque não só o operário, mas o comercial também necessita desse apoio para que a gente possa crescer.
Com certeza, né? O esporte sul-mato-grossense, a gente está falando hoje de futebol, mas com certeza, né? O esporte sul-mato-grossense precisa ter esse olhar realmente, e como o presidente aqui trouxe, né? O anúncio novamente da recondução de Marcelo Miranda, ele que volta a assumir então esta pasta, que terá uma super pasta, inclusive, né? Não só o esporte, mas o turismo, a cidadania, enfim,
a cultura
abarcando tudo isso aí a partir da próxima gestão de Eduardo Rido. Presidente, muito obrigada pela sua gentileza, bom trabalho a partir do próximo ano. Eu conto sempre com a sua participação aqui conosco.
Sempre que convidado estarei aqui com vocês, com certeza. Um grande abraço a todos os operarianos e um feliz ano novo para todos nós, e que 2023 seja um ano de vitórias, né? Principalmente para os operarianos.
Isso aí, valeu. Bom, Jornal da Sete com muito mais informação para você. Volta já, não saia daí.